E hoje é só com o Thiago Valenciano. Quem fugiu da raia hoje não está aí, está com outros compromissos, não pôde participar, Reginaldo Dias. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Meu caro Thiago, vou falar de educação. Nós temos a educação no município, nós sabemos aulas suspensas presenciais, mas as atividades continuam. Só que tem um levantamento aí, até foi você que apresentou, achei muito legal, sobre os primeiros quadrimestres desde 2018. A gente está tendo uma queda de investimento em educação, saiu de 13,18% no primeiro quadrimestre de 2018 para 9,6% no primeiro quadrimestre de 2021, é isso?
Exatamente, pega nós, aqui a gente vai em cima do número para poder passar a informação correta para o ouvinte, né? Na audiência do primeiro quadrimestre que ocorreu na terça-feira agora, o secretário de Fazenda comentou que houve uma redução da quantidade de investimentos por conta da pandemia, né? Mas não foi só a pandemia não, vem caindo, né? Desde 2018 esse número vem caindo. O fato é que pode parecer uma aberração que eu vou falar agora, mas gastar os 25% constitucionalmente estabelecidos para a educação e os 15% para a saúde, né, que a gente tem estabelecido nacionalmente, é bem difícil, tá? Parece que é fácil, vamos gastar, vamos torrar, e às vezes o próprio gestor fica amarrado em relação a isso, porque ele não tem mais onde investir, onde gastar. Então vamos pegar o caso das escolas municipais de Maringá. Escolas belíssimas, bem estruturadas, bem feitas, com estrutura muito boa para todo mundo, os alunos podem usufruir dessa estrutura, e aí a gente não tem mais onde reformar a escola. E aí a prefeitura construiu algumas, que o prefeito havia feito aquela promessa, que ia fazer 10 escolas no primeiro ano, não entregou essas 10 escolas ainda, vai entregar uma agora possivelmente lá do Jardim Atame, né? Teve reformas, teve ampliações, mas escolas construídas mesmo, deve entregar logo logo essa do Jardim Atame, que está na boca do gol para ser entregue. E aí a gente olha para esse orçamento e fica pensando, né? Poxa, como é que eu vou conseguir cumprir isso? E uma prática da gestão anterior também era essa, de fazer reformas e construções e ampliações, porque é muito dinheiro para a gente conseguir dar mais estrutura ainda. Porque nem tudo que vem do Fundeb, vem dos repassos do governo estadual e federal, dá para a gente poder gastar em obras. Também tem salário do servidor para pagar, tem custeio, tem manutenção. E com a pirâmide etária mudando, essa história de construir muita escola já foi comprovado cientificamente isso, não vai levar a gente a ter quantidade de alunos disponíveis assim, nos próximos anos. Né? A gente está mudando o formato da pirâmide etária brasileira, então tem sido mais vantajoso comprar vagas nas creches. Né? Então, muita coisa pode acontecer em relação a isso. Agora, o que me chamou a atenção foi que a licitação dos kits escolares está atrasada em Maringá, né? Por isso que tem dinheiro sobrando em caixa desse primeiro quadrimestre, que deveria ser o quadrimestre que a prefeitura vai gastar mais, porque aquele quadrimestre que você compra kit escolar, já faz licitação de merenda, já faz investimento. Então, essa queda é normal, é esperada mesmo, porque você está gastando menos nas escolas, tem menos luz, água, telefone, insumos para poder pagar. Isso aí não tem... Bom, o secretário está coberto de razão, está certíssimo em relação a isso. Só que, por outro lado, se tem dinheiro em caixa e tem dinheiro sobrando, por que não investir naquilo que a gente já comentou? Fazer uma experiência simples. Compra algumas webcams para professores, compra microfones, compra ring light, faz um kit youtuber aí para o professor, para a gente testar para ver se a aula ao vivo é possível, se ela tem como dar certo. Faz um testezinho aí para a gente ver se vai rolar ou não, gasta um pouco. Ah, deu certo, temos dinheiro em caixa, vamos comprar mais, vamos gastar mais. Então faltou essa escolha da Secretaria de Educação de colocar na prática aquilo que pode ser feito, né? Então, a nossa crítica vem nesse sentido, de que já que a gente tem dinheiro, vamos tentar outras experiências, vamos tentar dar uma condição melhor para o professor, que está sofrendo bastante na pandemia, vamos tentar ajudar ele de alguma forma, né? Dar uma saída para o professor e para o aluno também.
Outra coisa que eu queria te perguntar, já comentamos sobre aquela CPI, né, que está sendo feita no Congresso Nacional, a CPI da Covid. Tem governador e prefeito que vai ser chamado agora, foi feito um acordo entre a oposição e os representantes do governo dentro do Senado, e vai chamar governadores e prefeitos. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre, né, a Prefeitura de Maringá, que recebeu recursos. Acabei de conversar com o vereador Alex Chaves e com a vereadora Cris Lauer. O próprio vereador Alex Chaves, que é ligado ao governo municipal, falou que tem recurso em caixa. Claro que tem. Parte, ele até mesmo colocou mais de 50% recursos vindos da União. E foi investido do jeito certo. A gente falou sobre o aeroporto já. Mas, de certa forma, tem contas correntes que foram pagas com dinheiro da União.
Assim, a gente tem que avaliar essa questão da fonte, né? De onde vem a fonte? Se for uma fonte mil, conforme a gente já comentou aqui, uma fonte específica do orçamento para recurso livre, até aí tudo bem. Agora, eu pelo menos assim, vamos pensar naquele caso. Ah, se o Thiago fosse o gestor por um dia, prefeito por um dia, ou
Eu
prefeito
voto
por
no
um
senhor, eu
ano.
voto no senhor.
Não, eu estou fora desse daí. Mas se eu fosse prefeito por um dia, o que que eu faria? Vamos guardar esse dinheirinho aí para investir nessa parte da Covid mesmo. Eu teria guardado um pouquinho mais ainda, porque a própria Secretaria de Fazenda já nos informou que guardou o dinheiro, está certo também, não está errado, tem que guardar o dinheiro para aquilo que pode vir pela frente, mas eu deixaria um pouco mais essas reservas, né? Não utilizaria em outros momentos. Inclusive, um destaque positivo dessa apresentação de contas do primeiro quadrimestre de Maringá é que talvez, eu também não conferi esses números, mas eu imagino que Maringá chegou com 13% de investimentos. Talvez seja o índice dessas audiências públicas o maior apresentado até agora, desde que o atual prefeito tomou posse lá em 2017. Então, quer dizer, a pandemia foi boa para a máquina pública, para você enxugar o custeio e a manutenção, né, que diminuiu bastante. Isso se comprovou com o orçamento da educação, e você pode ampliar a quantidade de investimentos e devolver dinheiro para a população. Não existe mágica no orçamento público. Você só consegue aumentar a quantidade de investimentos de duas formas. Ou você busca dinheiro em Brasília e Curitiba, que é o que o governo não vinha fazendo e agora voltou a fazer, né? Esse destaque aí da administração municipal não estava fazendo, agora está tentando pelo menos articular isso. Eu já havia criticado isso ano passado, que nós passamos 4 anos com pouquíssimo dinheiro da União e do governo do Estado, e agora parece que está se retomando isso. Ou você reduz o custeio e a manutenção da máquina. A pandemia já forçou a segunda opção. Então agora resta a prefeitura continuar correndo atrás da primeira opção e investir isso de retorno para a população. Por isso que a gente está com 13% de investimentos. A gente sempre estava batendo 11, 10, 12, mas 13 foi um número que nos chamou a atenção. E é um número que não tem relação nenhuma com a política, tá? Só para deixar claro aí para o nosso ouvinte, né? Não vem querer já falar que, ah, 13, 13, não, deixa o 13 de lado.
Bom, falando em política, a gente não pode esquecer que existe Maringá, foi até criticado por isso, não só Maringá, não só Maringá, né? Londrina, grandes cidades do estado foram criticadas por estarem na lista das cidades que estão lá no governo pedindo recurso por estarem em estado de calamidade. Você lembra disso, né? A gente vai conversar sobre isso.
Certamente. E assim, a gente tem que aproveitar o estado de calamidade para tirar alguma coisa boa da calamidade, né? Se a gente pode pedir recurso, eu não condeno não a atitude da prefeitura de estar pedindo, de dos deputados correrem atrás, eu não condeno não. Quanto mais recurso tiver para a cidade, melhor, né? Agora, essa noção de estado de calamidade que precisa ser debatida, né? Porque de fato, o que é a calamidade, né? É a mesma discussão daquela história do que é essencial ou não. Então é uma discussão que vai um pouco longe essa.
É verdade. É aquela história, tudo é essencial para quem está na essência da coisa, né? Você mexe com você, você fala, eu sou o essencial. Mas socialmente, a essencialidade, você sabe melhor do que eu, né? É uma coisa muito discutível. Querido Thiago, bom fim de semana, meu caro. Até o próximo programa.
Bom final de semana, até o próximo programa e conseguimos passar um assunto da política sem criticar o Abel Ferreira para o nosso produtor não ficar chateado.
Por que criticar o Abel Ferreira? Não entendi.
Ele não gosta que mexe com o Abel, treinador do Palmeiras, então deixa ele lá. Ganhou de
É
6 a
verdade.
0 ontem, tá tudo
Muito bom.
bem, deixa quieto.
Perdeu, é vice de novo, mas tudo bem. É, deu de 6. Perdeu pro São Paulo, pro seu São Paulo. É, o São Paulo jogou bem. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Campeonato Brasileiro, inclusive, começa no fim de semana. E começa com Flamengo e Palmeiras aí. É um clássico importante, dois times. Acho até que a decisão do Campeonato Brasileiro vai ser no começo. Tô brincando. Não fica bravo que você é São Paulino. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, arroba Thiago Valenciano. Você também pode entrar em contato com ele no site dele, thiagovalenciano.com.br.